Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. 2018, o ano em que dediquei a minha vida a cuidar, a apoiar, a suportar um tio que estava com cancro, uma fase já intermédia, quase avançada. Essa figura de cuidador informal que existe agora e na altura estava a ser equacionada para tornar isso uma figura até jurídica, com validade jurídica melhor. O contexto era: eu morava sozinho na montanha, numa fase em que me dediquei o máximo possível ao meu desenvolvimento humano, à minha investigação de vida. Estava nessa fase em que decidi ir trabalhar para um restaurante que me permitia fazer mais facilmente o switch on-off de entrar, servir, cumprir as tarefas, cumprir a função. E nos tempos em que não tinha horário, conseguia estar dedicado aos meus processos de aprendizagem, de leitura, meditação. Sim, meditava muito nessa altura. Morando sozinho, o facto de trabalhar num restaurante, tinha duas refeições já no restaurante, o que também simplificava a logística em casa. Então, basicamente, a minha vida era dividida em duas: ou o tempo no restaurante, ou o tempo a meditar, a ler, a estudar. Sem redes sociais, sem outras pessoas para gerir em casa, sem grande logística. Tinha os meus dois cães. E foi uma fase de muita, de muito mergulho, de muita introspeção, de muito estudo. E era este o meu contexto. Também com algum. Estava numa fase em que tinha decidido estar só, mesmo em termos celibatários. Tinha sido quase uma decisão durante uns tempos, mesmo em termos de abstinência. Foi uma fase muito direcionada para apenas e só para a componente espiritual. E é, foi esse o meu processo, foi esse o meu caminho. É ok. Claro que nessa fase continuei a fazer desporto, continuei a ouvir música, a cantar, tudo sozinho, tudo ao meu ritmo, quando eu queria, fora dos horários do trabalho. E esse tipo de atividades eram geridas por mim. Numa fase em que passava muito tempo na natureza, aqui perto onde moro. E sim, o estar, explorei muito o estar sozinho e o estar sozinho sem obrigações, com todo o tempo do mundo e recursos suficientes para a minha própria investigação, que era o que me movia na altura. Depois decidi que a fase no restaurante, posso partilhar, foi uma surpresa no sentido. Imaginem o empregado de mesa mais meditativo. Este parênteses. Permite-me este parênteses. O empregado de mesa mais meditativo da história dos empregados de mesa. E foi muito engraçado perceber que o impacto de simplesmente ser alguém que vem de uma prática de meditação tão intensa, tão de tanta presença, o quanto isso afetava os clientes e mesmo os colegas e o ambiente. O quanto afetava, a quantidade de clientes que me davam um abraço, que me convidava para ir para a casa deles, nos Estados Unidos, ou seja, onde fosse, apenas com uma relação de uma hora e meia ali a servi-los, a ser zeloso, a ser atencioso, a ser o melhor empregado de mesa que podia ser. E o impacto que isso teve, a quantidade de bilhetinhos que recebi e de manifestações, mais manifestações de afeto e de carinho que não é comum nessa relação cliente-empregado de mesa. Fechando o parênteses, houve um momento em que senti que chegava essa tarefa, ou melhor, essa função, e decidi sair da restauração. E neste espaço, o meu tio, que tinha sido diagnosticado com um cancro 9 meses antes deste momento em que eu saio da restauração, foi várias vezes ao restaurante com o seu sócio convidar-me a sair do restaurante para ir ajudá-lo, porque ele tinha uma empresa, ajudá-lo a dois níveis. Ajudá-lo na gestão da empresa, porque eu tenho conhecimentos, tenho formação em economia, ele tinha a minha confiança, era preciso alguém de confiança. E também ajudá-lo a nível pessoal, se calhar a principal. Depois vimos como é que se revelou. Porque ele morava sozinho, nenhuma das filhas estava disponível e ele precisava de ajuda com o cancro. Usando a expressão que se usa, galopante. E então ele disse-me e dizia... Ele ia ao restaurante com o seu sócio e dizia-me: deixa isto e anda-me ajudar para a empresa e a nível pessoal, que isto está difícil. Mas eu não o fiz até sentir que precisava daquele espaço para mim. Quando saí do restaurante, no dia a seguir liguei-lhe, e ele nesse dia, com uma voz de entusiasmo, disse-me: vamos almoçar amanhã. Então fomos almoçar no dia a seguir, e fui com o sócio dele. E foi quando ele me expôs num discurso longo, num monólogo longo, em que terminou com: ajudas-me, por favor. E foi uma resposta que naquela altura a intenção que eu tinha para o mundo, a disponibilidade energética, emocional, a ligação ao amor que eu tinha, e também a disponibilidade em termos do facto de estar sozinho, não ter grande coordenação. Mas a parte mais importante foi uma pessoa tão próxima a fazer uma pergunta: ajudas-me, por favor. Foi tão evidente naquele momento. É daqueles momentos em que não há outra resposta, só há uma resposta. Eu senti em todo o meu corpo: só há uma resposta. E disse que sim. Sem poucas condições de... Ou melhor, sem condições nenhuma, sem negociar condições, nesse sentido. Vamos lá. Depois vamos ver como é que isto evolui. Como é que evolui a ajuda a nível pessoal, como é que evolui a ajuda na empresa. E ele disse-me: és a única pessoa que me pode ajudar, que tem estas características. És a única pessoa no mundo com estas características de linguagem, de gestão, confiança extrema, para não dizer absoluta, e também intimidade suficiente para estar a cuidar de mim a nível pessoal, porque exige muitos cuidados físicos de higiene e outro tipo de suporte. A única pessoa, ajudas-me, por favor. Sim. E começou o ano em que fui cuidador informal do meu tio com um cancro. Isso implicou, no início, continuei a morar na minha casa, ia todos os dias de manhã e vinha embora à noite, depois de jantar, eram dias longos, em que ia para a empresa de manhã, 8 horas, mas ele chegava só ao fim da manhã, com as questões do descanso e da própria doença. E depois passava o dia com ele, na empresa, ia suportar o que fosse preciso, mas jantava sempre com ele, então vinha para casa só depois de jantar. Eram dias longos, portanto. O que sinto trazer aqui foi a primeira ou várias decisões que tomei, mal o projeto de eu ir ajudar se revelou. Nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, eu percebi, eu já não vou ter o meu ritmo, o meu horário, o meu tempo, o meu pequeno ginásio em casa, o meu monte tão disponível, a natureza tão disponível, porque vou estar fora o dia todo. Como é que eu vou fazer para dar estrutura à minha vida? Isso veio muito intuitivamente e muito, de forma muito evidente. E foram as primeiras decisões que eu tomei, que foi encontrar um grupo para meditar de manhã cedo, antes de ir para a empresa, e encontrei a caminho. Eu morava em Santo Tirso, tudo aquilo se concretizava entre Famalicão e Guimarães, e eu arranjei na Vila das Aves um sítio que tínhamos meditação de manhã cedo, às 7:30, 7:30, 8:00. Presencialmente, porque eu preferia nessa altura presencialmente. Se não fosse, teria que ser online. Mas encontrei um grupo, e foi fundamental ter um grupo duas vezes por semana para meditarmos juntos, para continuar a cultivar essa prática em grupo, para continuar a cultivar essa afetividade com outras características, e também para suportar a minha prática pessoal. Outra decisão foi inscrever-me para praticar baixo, ter aulas de baixo, que era um instrumento musical que eu estava a praticar em casa, mais para mim. Inscrevi-me para ter aulas ao domingo à tarde, aqui perto, que era quando eu tinha tempo disponível. E a outra decisão foi ter aulas de italiano duas vezes por semana, em que falei com ele, duas vezes por semana à hora do almoço. Então havia duas vezes por semana à hora do almoço em que eu saía da empresa, comia uma coisa rápida e tinha uma aula de italiano lá perto. E depois voltava. O que se revelou depois foi que as necessidades dele começaram a ser cada vez mais intensas, e eu vou deixar aqui, ou melhor, vou-me abster de mencionar detalhes das necessidades dele, que eram desde mobilidade, higiene, alimentação, cuidar da casa, tudo, roupa, compras, tudo. As necessidades começaram a ser cada vez maiores, porque a dependência era cada vez maior. A independência, ele estava cada vez menos capaz de resolver tudo por ele. E revelou-se a necessidade de me mover para a casa dele e começar a dormir lá para dar outro tipo de apoio, porque ele já muitas vezes não tinha condições para o fazer sozinho. E assim foi. E aí nasceu outra decisão minha, que foi levar a bicicleta estática de casa, da minha casa, para a dele, nesse preciso momento, para poder também ter algum exercício físico na casa dele. E os meus dias começaram a ser, ou melhor, as semanas. Chegava à casa dele domingo ao fim da tarde e saía de casa dele, ou de casa não, da empresa, entre casa e empresa, ou melhor, a minha semana, terminava sábado à meia da tarde. porque era o momento em que uma das filhas podia vir e cuidar e dar esse suporte ao pai. Então, o meu tempo que eu tinha para, em que voltava para a minha casa era sábado, a meio da tarde, até domingo, ao fim da tarde. Ali umas, praticamente 24 horas. E as quatro decisões... Além disso, tive que arranjar um sítio para os meus dois cães se permanecerem, o que arranjei uma solução e foi ok. E neste contexto, em que a minha vida mudou radicalmente, de uma casa na montanha com muita luz, com ar puro, com passarinhos, com espaço, com tempo, para um apartamento no centro de Guimarães, na cidade, com uma pessoa que, e agora partilho alguns pormenores, porque fazem parte da aprendizagem, com uma pessoa que via constantemente. E o meu tio ouvia muito mal. De um dos ouvidos não ouvia, quase praticamente, e do outro ouvia 50%. Até eu tinha de ficar sempre num dos lados, mesmo quando estávamos em refeições, e sempre para que ele ouvisse. Então, uma outra característica do meu tio, que na altura fez parte da minha própria investigação da humanidade, foi perceber que eu não o conhecia a esse ponto, não o conhecia dentro de casa, os hábitos, não conhecia, conhecia de sempre, mas sempre em contextos sociais. Foi perceber que de manhã à noite ele tinha a televisão ligada nas notícias ou debates, era sempre esse o foco dele. E eu via mal, então a televisão estava ligada muito, com um volume muito alto. Ele adormecia a ouvir notícias ou debates, e acordava, a primeira coisa que ligava era a televisão com a notícia do debate. E era assim. Lá, a minha casa, no monte, que já não tenho televisão há, eu não sei, 12, 15 anos, talvez. Nem, nunca, ou seja, não tinha isso, e de repente passo para um apartamento em que eu próprio nem conseguia fugir à televisão, porque ele ligava as duas televisões, a da sala e a do quarto, no mesmo canal aos berros. Então eu ouvia permanentemente notícias ou debates em alta voz, ainda por cima, em duas televisões distintas, com um delay. E era assim o contexto lá em casa. Enquanto eu cozinhava, enquanto andava pela casa a ajudá-lo, enquanto lia, enquanto fazia desporto na bicicleta que levei. Levei alguns livros, levei também alguns os fones para me poder encontrar, e percebi também que as conversas dele maioritariamente eram sobre, vamos chamar-lhe, intriga, o diz que disse, luta de egos, luta de poderes, e movia-se muito assim, a energia dele era muito movida aí, e quem estava com ele. E eu percebi isso ao longo daqueles dias todos intensos e longos na empresa e o contacto pessoal com ele nas refeições em que éramos só os dois, em que invariavelmente os temas que ele trazia era sempre de disputa, de conflito. E eu comecei a perceber isso também e a questionar-me, será que esta forma de vida, que era só o que eu conhecia, essa forma de vida quase... O que ele cultivava, o que ele expressava. Porque alguém que fala permanentemente disto e consome permanentemente este tipo de dimensão social ou de informação social é alguém que também, cujos pensamentos, cuja energia, cujas emoções estão diretamente relacionadas e ligadas a este tipo de contexto. E eu comecei a perceber e a questionar-me, será que o próprio cancro em si é fruto que não tem que ser apenas, mas é fruto de uma vivência tão nutrida neste tipo de dialética e de informação e de reflexão e de ambição, também foi algo que me questionou. Apesar deste episódio, eu preferi trazer mais o quanto a minha experiência, como é que foi a minha experiência, e não tanto a observação e a especulação sobre as causas daquele cancro e, apesar de alguns tratamentos naturais que ainda fomos tentando trazer, mas com pouco sucesso, o quão essa observação também me enriqueceu, porque para isso temos a medicina e outras pessoas que falam sobre isso, e não apenas com um caso isolado, mas sim com, que é o que a ciência faz, a estatística traz a normalização. Então volto à minha experiência e relembro as 4 decisões fundamentais que eu fiz em prol da minha estrutura. Imediatamente, mal soube que ia ingressar num projeto em que ia trabalhar de manhã à noite, fora de casa, primeira coisa, um grupo com meditação juntos, logo ao início da manhã, presencial, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, à hora do almoço, aulas de italiano e ao domingo, durante a tarde, aula de baixo, um instrumento musical. E quando me movi para a casa dele, levei a bicicleta estática para a sala de estar, que foi hilariante ver a reação dele, mas ainda bem que aceitou, para poder fazer desporto sem sair de casa, porque eu precisava estar com ele cada vez mais. E foram estas as 4 decisões. E porquê é que eu também trago isto aqui? Esta disciplina. Porque em momentos em que a minha vida ia ser muito mais imprevisível, com horários longos, com contextos de hospital, de empresa, de conflito, de não ter horas para refeições, porque a vida do meu tio era mais instável, muito mais do que a minha. Nós às vezes jantávamos às 10 ou 11 da noite. Por tudo, pelas condições dele. Não ter a minha alimentação biológica e orgânica, como tanto gostava, estar mais limitado a isso, a comer muitas vezes em restaurantes de segunda a sexta, com ele. E perceber que no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio do servir, quanto eu me predispus, porque eu estava nutrido. Quando eu me predispus a servir a outra pessoa, a estar ao serviço completamente, mudar de casa, mudar de rotinas, mudar de ambiente, em prol do outro, e ficar com a minha vida dependente, os meus horários, ritmos, dependente de outra pessoa, com essa necessidade. Com a necessidade de ter alguém para ela. O quanto imediatamente arranjei forma de ter estrutura de apoio. E é neste ponto que eu vejo muitas vezes também, na sociedade, que muitas vezes as pessoas com vidas muito preenchidas não arranjam espaço nem tempo e tornam a vida preenchida ainda mais preenchida. Ou pelo menos quase dual, em que eu tenho uma vida preenchida e depois só vou para casa e descanso. Ou fico ali a olhar quase como em congelamento, porque a mente precisa de descanso, em congelamento, olhar para a televisão, para as redes sociais, fico ali e depois começa um novo dia. E o quão foi importante para mim ter uma rede de apoio com pessoas diferentes e com dimensões diferentes a serem exploradas. Meditação, uma língua estrangeira nova, e um instrumento musical. E além disso, continuar a fazer desporto e exercício físico, ter uma componente de corpo quase diária. Não é, nem pode ser, uma vida preenchida de caos, de um frenesim frenética que nos pode impedir de fazer o que é importante por nós. Como é que eu podia cuidar dele, servi-lo, estar ao dispor dele, se eu não encontrava momentos de nutrição para o que era importante para mim? Como é que isso era possível? Não era. Por isso é que foi tão evidente essa minha decisão e essas minhas decisões. E tanto me ajudaram. Eu não conseguia passar sem elas. Porque todo o resto do tempo, 95% da minha vida, era dedicada a uma pessoa. Era em função de uma pessoa. E se calhar este episódio também serve como convite. Caso, neste momento, a tua vida seja exigente em termos de horários, seja pelo que for, trabalho, filhos, a casa, a distância da casa para o emprego, a tua própria ambição ou ser empreendedor e ambição, a tua dependência porque tenhas outros familiares que precisas dar suporte, pais, irmãos, tios, e agora vê-se muito esta geração que tem, muitas vezes, eu acho que já ouvi falar este termo, a geração sanduíche que tem que dar suporte aos filhos e suporte aos pais. E no meio disto tudo, uma casa e um trabalho e a si mesmo. Como é que pode cuidar de si mesmo? E a diferença é esta, é que quanto mais nós conseguimos cuidar de nós mesmos, encontrando, às vezes, uma hora por dia em que, nessa hora, é totalmente, é 100% cuidada, é 100% autocuidada em algo que é muito importante para mim, que é apenas para estar comigo. Seja na escrita, seja estar na natureza, seja numa aula de dança, de desporto, de meditação, mas ter isso de forma diária, como parte da disciplina no meio do caos. Como parte do autocuidado para poder cuidar do outro. Uma hora parece-me pouco ambicioso. Pelo menos devia ser uma hora de manhã e uma hora à noite. Para que as práticas de autocuidado fossem diversificadas. Um banho, uma automassagem ou uma massagem por um terapeuta. A escuta de um álbum de música, mas plenamente a escutar. A leitura de um livro que te entusiasme. As infinitas ações, manifestações, que tu sintas, ok, isto é cuidar de mim, isto é nutrir-me, isto é cultivar-me, isto é encher o meu coração, isto é cuidar do meu centro emocional. Isto é olhar para mim para poder estar na vida com mais consistência, com mais disponibilidade e não apenas do corpo presente. Porque não era esse o meu objetivo. O meu objetivo não era estar ali apenas para estar. Nem é essa a perspectiva da meditação. Ser inteiro no mínimo que fazes. Onde estamos, estamos. No que estamos a fazer, estamos. Presença. Essa é a proposta. Não é estar ali porque tem que se estar. É estar ali porque se está numa missão. Mas só conseguimos estar nessa missão de cuidar se cuidarmos de nós. E é este o ponto onde chegamos neste episódio. Quase um apelo. Porque esse ano foi um ano inteiro em que depois chegou ao fim esta epopeia e depois, mais tarde, o falecimento do meu tio. E eu partilho. que eu talvez demorei um ano a recuperar totalmente. A recuperar totalmente o meu centro, a minha energia vital com que estava antes de começar este apoio que lhe dei. Um ano com ele, depois demorei talvez um ano de recuperação. Uma recuperação que apenas eu praticamente a reconhecia, mas que sentia. É muito exigente. Muito exigente o processo e muito exigente o pós. E eu mantive. E arranjei ainda mais tempo. Convido-te. Porque parece-me que é transversal. Este exemplo que eu estou a trazer parece-me que é transversal. Todas as pessoas, praticamente, precisam de cuidar de animais, de crianças, de idosos, de pessoas em seu redor, da sua comunidade, e cuidar de si. No meio disto tudo, cuidar de uma casa, ter um emprego, servir o mundo para ter retribuição financeira ou monetária, ter a sua realização e cuidar de si. Que encontremos sempre no meio do caos, no meio de vidas agitadas, no meio do fornezinho, momentos para nós mesmos. Porque a diferença em tudo o resto é evidente. Não é aqui uma promessa, nem é uma garantia, mas é uma promessa e é uma garantia. A diferença é evidente. E se falamos de produtividade, a diferença na produtividade é evidente. Em tudo. Na eficiência, na gestão da casa, no trabalho, na disponibilidade para estar com as outras pessoas, para cuidar quando tem que ser cuidado. E o último ponto onde vamos tocar são os limites. Porque a maior aprendizagem que eu tirei no final, além desta, que tenho partilhado ao longo deste episódio, foram os limites. E eu não soube estabelecer limites. Eu não soube, perante uma pessoa dependente, em sofrimento, em fim de vida, que se revelou ser em fim de vida, eu não soube definir limites. Era tudo em função do outro. Incluindo as manifestações de raiva, as projeções de raiva, as projeções de frustração que me eram endereçadas. E que eram endereçadas para o quântico, mas que afetavam e infectavam o ambiente onde eu estava, o contexto. Na casa, no carro, seja onde fosse, uma pessoa, que era o caso do meu tio, a passar por uma situação tão difícil que naturalmente tinha manifestações de frustração e de raiva. E eu era afetado. Permitia-me afetar com base em solidariedade, com base em suporte físico, emocional e intelectual. E o não estabelecer limites foi o que provocou um ano. Visto, esta é a lição que eu retiro nesta parte da história. Não saber estabelecer limites. E isso aprendi. Então também te convido. Porque no meio dessa vida agitada, desse frenazinho, vai haver limites. Que muitas vezes temos que ser nós a determinar as nossas próprias necessidades e limites. Porque a vida, o que acontece, a vida, em todas as suas formas, é que está sempre a requisitar a nossa atenção. Está sempre a requisitar. É facílimo. A informação que temos no trabalho, nas pessoas que estão à nossa volta e, claro, em quem cuida, nas pessoas de quem cuidamos, vão estar sempre a pedir. Vai estar sempre a ser solicitada a nossa atenção. Então, como definir limites de forma a que o coração esteja em paz e não diga, ok, este é tempo para mim, e não fique com culpa ou ressentimento porque, pá, esta hora eu devia estar a ajudar aquela pessoa e não estou, ou tenho aquelas tarefas para fazer e não estou a fazer porque estou a cuidar de mim. Esses limites são também eles não só urgentes, importantes e transversais. Não podem ser postos em causa. E como falava com uma amiga estes dias sobre limites, se for definível, difícil para ti definir os limites, começa por definir o que é inegociável para ti. O que é que não é negociável? E começas por aí. Porque aí tu defines onde é que acaba a tua vida. Porque quando ultrapassam o que é negociável para ti, é a tua própria morte, no sentido figurativo. A tua vida deixa de existir. E termino, talvez de forma... Pode ter aqui alguma especulação. Mas o que me revelou esta experiência foi que se nós não cuidarmos de nós, o próximo a ficar doente, o próximo a precisar de ser cuidado, o próximo a ficar dependente, seremos nós. Com muito amor, um abraço no coração. Até já.